Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio número 14, Drops número 2, Dados Sensíveis em Fotos. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e iremos comentar hoje sobre os dados sensíveis que eventualmente são armazenados em fotos digitais. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Drops Segurança Legal, um oferecimento Brownpipe Consultoria. Olá Vinícius, tudo bem?
Tudo bom, Guilherme, como é que vamos?
Como é que vai? Tudo tranquilo. Bom, então hoje vamos falar sobre um assunto não muito comentado, algumas pessoas nem ao menos sabem que isso existe, que é a questão relativa a alguns dados sensíveis que em algumas situações são colocados e são gravados em fotos digitais. Esse assunto, né, e esses dados são comumente chamados de ESIF, né, Vinícius?
Na verdade, é cada vez mais comum, tudo que é câmera, inclusive os próprios celulares já fazem isso, né? Adicionam à foto o que a gente chama de metadados, né? São informações adicionais, ou seja, além dos bits que representam as cores e, né, que vai dar a imagem para nós quando a gente for visualizar no computador ou na tela do celular, são adicionadas informações a respeito da foto. E justamente nessas informações, sobre essas informações, nós queremos chamar atenção para o nosso ouvinte nesse Drops, que são informações que eventualmente podem revelar coisas, né, ou que a pessoa não deseja. Então, o nome desse formato a gente chama de EXIF, né? Exchangeable Image File. Então, é um formato padronizado para que, por exemplo, Nikon, Canon, Sony, Apple, Nokia, todos ao gerarem uma imagem fotográfica, no caso, pelo processo digital, né, elas adicionam, usando esse formato padrão, adicionam informações à foto. Que tipo de informações vão nas fotos? O mínimo, né, que qualquer câmera que coloca numa foto, é a data e a hora em que a foto foi tirada. Esse é o mínimo de informação. Mas nós temos várias câmeras que colocam dados sobre a própria câmera, né, como, por exemplo, o número de série, o modelo da câmera. Várias câmeras, aquelas compactas, né, vamos chamar de pessoais, mas compactas, já tem GPS integrado e adicionam geolocalização, ou seja, o local físico onde a foto foi tirada.
Esse número de série é um número fixo para cada câmera, certo?
Sim, é o número fixo do fabricante. E aí é possível, por exemplo, você pode procurar por fotos tiradas com uma determinada câmera. Então, por exemplo, você sabe o número de série de uma foto de uma câmera minha. Né? Tu pode procurar na internet por fotos tiradas com a minha câmera.
Pode ser um potencial problema, né?
Dependendo do que a que isso está relacionado, né?
Claro, claro.
Outra questão é o número sequencial da foto, ou seja, várias câmeras colocam nas fotos um número sequencial. Então é possível também saber, a partir dessas informações, qual foi a ordem que as fotos foram tiradas. Claro, a gente está falando, dando as informações que aparecem no ESIF, e o fato de elas serem sensíveis ou não, ou seja, realmente produzirem algum prejuízo pro autor das fotos, né? Só vai se consumar mesmo dependendo da situação, né, particular em que essas informações estão sendo avaliadas, né?
Da situação prática.
Na maioria das vezes essas informações são... não tem maior impacto, né? As pessoas já dizem onde é que elas estavam, já dizem quando elas estavam e tal. Claro. O maior problema é quando as pessoas não querem que isso apareça ou não querem tornar isso público e desavisadamente isso já está nas fotos delas. Então, quando elas copiam as fotos para um amigo, coisa parecida, as informações vão junto.
Sim. É, dependendo da foto, até o próprio contexto que a fotografia é tirada vai demonstrar onde a pessoa estava, evidentemente, né? Se ela tirar
Sim,
foto
sim.
de um monumento ou de algum lugar, é possível saber isso, né? É bom que se diga que a gente escolheu esse assunto, porque talvez algumas pessoas não saibam, mas o fundador das empresas McAfee, né? Ou McAfee, o John McAfee, ele está sendo acusado de um homicídio, e ele foi considerado fugitivo. Fugiu, acho que foi para Guatemala até. E ele começou a postar num blog dele, ele postou uma foto, né? E de forma inadvertida, essa foto que ele postou na internet, com o seu iPhone, possuía dados de geolocalização. Geolocalização, né? Então, em função disso, né, a polícia conseguiu descobrir o lugar onde esse fugitivo estava, né? Claro que sem entrar no mérito da questão do crime por ele cometido, o fato de ele ser acusado. Nessa questão, as informações de Exif foram úteis para a polícia, né? Mas em outras situações, essas mesmas informações podem causar danos às pessoas, caso elas não queiram que, por exemplo, onde a informação de geolocalização, né, seja publicada, né?
É, até lembrando daquele site que a gente comentou num outro podcast, o Rob Me Please, roube-me por favor, né? É, em que um site indicava que se a pessoa estava em casa ou não, né? Com uma foto, com data e hora, né? Que é o mínimo que todos os câmeras colocam, mais a informação de geolocalização, você consegue saber onde, se a pessoa não está em determinado lugar.
É,
É,
claro.
então. É algo que eu mesmo tenho como hobby tirar fotos, né? A fotografia como hobby, e eu acabo publicando várias fotografias, e várias delas eu deixo o Exif aberto, né? Até para verem as características de como a foto foi batida, né? Como foi feita o ajuste da câmera e tudo mais. Isso é interessante para os hobbyistas, vamos dizer assim, da fotografia. Mas eu tenho consciência disso. É, o que é importante é que as pessoas tenham consciência que na fotografia está indo muito mais do que só a imagem. E muitas vezes a gente ainda coloca as etiquetas, as tags, né? Em que a gente coloca na foto o nome das pessoas que estavam na foto, a gente coloca uma descrição da foto, o que aconteceu naquele dia. É, e aí, quando exporta essa foto, quando publica no Flickr, por exemplo, que por default deixa o Exif, a informação que está lá no Exif, né, ela deixa aberto, né, para qualquer um olhar, quando a gente exporta, as informações vão todas juntas. Então, vai o nome das. Se tiver tags com etiquetas, né, com o nome de pessoas, locais, inscrições, isso vai junto. Então, é importante que as pessoas tenham cuidado de saber que essa informação está lá. Se elas não veem maior problema, ok, mas o importante é que elas saibam qual informação elas estão publicando. E aqueles que não quiserem publicar essa informação, que tem ferramentas para remover o Exif, né, remover esses dados da foto, antes de mandar para um site como o Flickr, por exemplo, mesmo o Facebook. Ao mandar para o Facebook, no Facebook a gente não consegue ver os dados do Exif. Nós não conseguimos. Mas isso não quer dizer
Que o Facebook
que o Facebook
não consiga.
não acessa essa informação. A mesma coisa acontece com fotos que nós enviamos para o Instagram, com fotos tiradas no, bom, como já falei, no celular, no próprio celular, né? E os celulares, acho que a maior parte deles já tem GPS embutido, né? Integrado, então a gente acaba deixando ativo a geolocalização. E no Twitter a gente consegue ver algumas informações de Exif, tá? Então, deve-se ter um pouco de cuidado com relação a isso. Ou seja, se eu sei o que eu estou fazendo, ok, continua publicando. É uma decisão que cada um tem que tomar. Eu tomei a decisão de publicar algumas das minhas fotos, eu publico o Exif. Mas é importante que a pessoa saiba, para que ela não esteja publicando, divulgando informação que ela não faz a mínima ideia de que está lá.
É, há situações, claro que há essa relação entre o fotógrafo e o serviço, no caso o Flickr, por exemplo, né, em que ele publica ali as informações Exif, mas há também situações em que uma pessoa pode mandar uma foto para outra, né, sem passar por um serviço, mandar uma foto por e-mail, por exemplo,
Aí, o
e
Exif
essas
vai junto.
informações Exif vão junto, né. até a gente pode imaginar também situações em que essas informações de ZIF podem ser utilizadas como prova, né? Um exemplo, uma pessoa tira uma foto que não se identificou, tira uma foto de outra, né? Ou aqueles famosos casos de namorados que tiram fotos de namorados, enfim. Dependendo de como essas fotos são publicadas, o próprio número de série da câmera, se for embarcado ali na própria foto, pode servir como prova, né? Se utiliza também isso como prova, né? Pra perícia.
Tem mais um detalhe, né? Algumas câmeras, eu não sei as demais, acho que também fazem isso. Eu tenho uma Nikon. Uhum. A minha Nikon coloca, inclusive, o número de série da lente que eu tô usando.
Nossa.
Então, não só o número de série do corpo da câmera, mas também o número de série da lente.
Sim, que seria único. Esses números seriam únicos.
São únicos daquele fabricante, né?
Uhum, uhum. Bom, então, resumindo, como que as pessoas podem se proteger, ou até as próprias empresas, como elas podem se proteger de publicações ou de autoexposições não conscientes, né? O que seria indicado para isso?
A primeira coisa é elas procurarem ver o ESIF de suas fotos, ver que informação está, uhum, lá dentro. Uhum. É a primeira coisa. Né? Qualquer software de imagem, seja qual for a plataforma, Windows, Mac ou Linux, vai permitir se fazer isso. E aí, se a pessoa não quiser que essas informações sejam publicadas ou sejam vistas por terceiros, né? Uhum. Que ela procure algum software que permita ela editar o ESIF, que também tem vários softwares, basta procurar no Google.
No Google.
Você vai encontrar vários que permitem alterar o ESIF e mesmo remover completamente os dados do ESIF. Uhum. Aí fica só a imagem mesmo, sem nenhuma meta-informação, né? Sem nenhum metadado no arquivo.
Existe também, a gente estava dando uma pesquisada antes do podcast, aqui encontramos até uma extensão para Firefox, né? É o ESIF Viewer. Permite que dentro do Firefox a pessoa consiga identificar informações ESIF das fotos que vierem no browser. Né? Bom, encerramos por aqui esse Drop Segurança Legal. Obrigado pela audiência e até a próxima.
Até a próxima.